Os anos passam e os pecados se renovam?
Sim, porque os pecados são culturais.
Quem hoje define o que são os pecados?
Redes sociais, patrocinadores.
As pessoas têm medo de pecar?
Sempre, são punidas.
E qual o castigo para os novos pecadores?
Perder engajamento, perder seguidores, perder patrocinadores.
Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre os novos pecados capitais, que não tem nada a ver com aqueles definidos pela Igreja Católica. Oi, Pondé.
Oi, Thaís.
Pondé, de que pecados nós estamos falando hoje?
Então, nós estamos falando de uma criação, um momento criativo que a gente teve, né? Nossa equipe toda, sobre se haveria hoje uma renovação dos pecados. Né? Uma reinvenção, como está na moda dizer. Então, esses pecados capitais ou mortais, tanto faz, são os mesmos, hoje são pecados como se uma mulher for bonita demais, se ela se produzir para ser bonita, inclusive para seduzir homens, né? Aquilo que os franceses chamam de mulheres para homens, é uma expressão traduzida do francês. Um outro pecado desses que a gente vai falar aqui é, por exemplo, até a palavra é difícil, deserotizar cenas em que estejam duas gatas se pegando, porque todo mundo sabe que isso é sonho de consumo dos caras, os manos sonham com isso. Então, agora você tem que tirar toda, quer dizer, agora de acordo com quem fala dos pecados que proíbe, quer proibir, você tem que tirar toda a dimensão erótica das cenas entre duas gatas. Por quê? Porque os caras não podem curtir. Então, a gente vai ver ao longo do programa aí alguns dos pecados, mas assim, um dos detalhes que nós vamos acompanhar é que é interessante porque antes os pecados estavam muito vinculados às mulheres, à atração, sabe, aquela coisa sexual sobre os homens. Agora, de repente, parece que os pecados, pelo menos parte deles, são vinculados aos homens como sendo os grandes pecadores e maus.
Pondé, então, voltando a essas mulheres que você citou, as mulheres que se vestem para os homens, elas têm sido objeto de crítica em alguns círculos intelectuais, feministas e tal, porque elas estariam se auto-objetificando. Ou seja, elas estariam cedendo, se resignando ao cânone da beleza patriarcal e, portanto, em última instância, se dedicando a satisfazer os desejos do homem. É isso que é criticado. De onde vem isso? O embelezamento e a tentativa de enfeitamento da mulher virou um novo pecado mortal? Por quê?
Primeiro que vale a pena frisar por que a gente está usando essa expressão pecado mortal, que é, na verdade, uma espécie de metáfora ou de analogia, né? Melhor, da ideia de que os pecados eram, então, uma sistematização que o cristianismo fez, levou cerca de 1000 anos entre Agostinho e São Tomás, que deu a versão final, digamos assim, dos tais 7 pecados capitais, que eram, então, mau funcionamento da natureza humana, né? E que esse mau funcionamento derivava em vários tipos de mau funcionamento. Então, tinha ira, preguiça, luxúria, gula e por aí vai. Por analogia, para fazer um comentário cultural e crítico em relação a certos imperativos que existem hoje, não faça isso, não pode fazer aquilo, a gente fez essa analogia. Agora, essa questão da beleza feminina, alguém pode dizer que, na verdade, está todo mundo enganado, que as mulheres se fazem belas para ser mais belas do que as outras, né? Aliás, isso é um argumento muito comum de mulheres, né? Que, ao contrário do que se imagina, as mulheres não se fazem belas para os homens. Elas querem se sentir mais belas do que as outras mulheres. Esse argumento, por exemplo, que é um argumento muito comum de mulheres, né, que às vezes até dão uma risadinha para o cara, ah, você está enganado achando que a gente se veste e se faz bela para vocês. também um argumento que as feministas atacam. Então, respondendo a sua pergunta de forma rápida, eu diria assim, está profundamente vinculado ao feminismo. Né? Por isso que a gente vai chegar lá na figura do homem como o grande, é o novo demônio. A mulher foi a demônia da Idade Média, agora o homem é o demônio do mundo contemporâneo. Né? O homem heterossexual, especificamente.
Fondé, ainda falando sobre a objetificação da mulher, a gente pode ter um segundo pecado mortal novo, que é a objetificação de duas mulheres. Duas mulheres, como você lembrou, numa relação erótica ou afetiva, numa relação lésbica. Então, os movimentos queer têm reclamado que esse tipo de relação tem sido fetichizada, principalmente no cinema, que mostra sempre mulheres, como eu vi num texto, mulheres sempre muito bonitas, com as unhas muito compridas e muito feitas, mulheres muito dentro do padrão de beleza clássico ou moderno, e que isso, de alguma forma, destituiria de legitimidade a relação lésbica, ou faria com que as lésbicas fossem desrespeitadas no seu afeto.
Só tocando violino aqui.
Fala
muito
sério.
Chato. Não, é impressionante como tem um bando de gente que passa o tempo inteiro querendo absolutamente infernizar o gosto dos caras, né? Os caras não estão fazendo nada, só vendo a cena.
Pois é, né? Isso que elas reclamam, que isso acontece em claro. Filmes dirigidos por homens para deleite dos homens, que, como você bem lembrou, tem um fraco por esse tipo de imagem.
Tu quer fazer uma relação entre duas mulheres sem nenhuma erotização? Faz. Tu quer fazer com erotização? Faz! Qual é o problema?
Quer assistir?
Quer assistir? Assiste. Não quer, não assiste. Então, é uma... Por isso que eu acho que a analogia com o pecado é tão boa, porque, pelo menos, grande parte desse debate cultural, que, evidentemente, vem dos Estados Unidos, né? Que é o grande produtor de lixo cultural dos últimos tempos, sem dúvida nenhuma, né? Produção de lixo total... É essa pegada puritana, percebe a pegada puritana? Quer dizer, eu até posso colocar o dedo assim, não assistirás duas gatas se pegando. Quer dizer, qual o problema? Se ali está todo mundo fazendo porque quer, se o cara está assistindo porque quer, se isso encanta a vida dos caras, por que não pode? Se não quer fazer, não faz. Mas não, tem que proibir o desejo e a realização do desejo masculino. Ele é o culpado, o desejo masculino.
Então vamos ver agora o que as pessoas dizem que são os novos pecados mortais que elas cometem.
Meu novo pecado hoje é ver uma mulher bonita, né, e desejar ela.
O meu novo pecado seria ser extremamente egoísta. Atualmente eu estou priorizando sempre eu em primeiro lugar. E muitas pessoas consideram isso como egoísmo, né?
Meu novo pecado é um pouco da falta de empatia. Busco a questão de melhoria e desenvolvimento, mas atualmente esse é o meu novo pecado.
Meu pecado é que eu não gasto com nada. Posso estar passando sede, mas eu não gasto um real para comprar uma água. Alguns chamam de pão duro.
O meu pecado é ser muito perfeccionista com as coisas, ou seja, tipo, eu não posso ver algo errado que eu já quero consertar. Então, eu sou muito perfeccionista.
Meu pecado capital é que eu sou muito competitiva. Tudo bem que isso não tem nada de novo, mas eu acho que isso realmente entra como um pecado capital, por causa que é uma coisa que interfere na minha vida e de outras pessoas, assim como os outros pecados.
Meu pecado é que eu sou um procrastinador crônico. Eu sempre gosto de adiar muitas coisas, eu tenho algo para fazer, só que eu sempre deixo para depois.
Eu acredito que o novo pecado seria ser boa praça. O fato de eu querer apresentar ideias até que são contrárias ao que eu realmente penso, só para agradar terceiros.
Meu pecado é a introversão. Eu acredito que o mundo digital complica muito as pessoas que são introvertidas, justamente porque elas se sentem muito confortáveis nesse universo virtual, mas quando se entram nesse mundo mais real, né, as pessoas realmente têm mais dificuldade de conseguir pôr para fora aquilo que elas sentem.
Meu, o povo fala matou a pau, hein? É claro que eles não estão falando... Acho que teve uma que falou sobre querer ser bonita, não?
Não, nenhuma não? Falou isso. Não, competitiva.
Competitiva.
Mas pareceu mais que era no terreno profissional.
Não, mas eu tive a impressão que a primeira teria falado alguma coisa nesse sentido. Mas, de qualquer jeito, apesar de que eles passam longe, e nem a gente teria necessariamente que imaginar que eles estariam discutindo o que a gente está falando, eles captaram muito bem digamos assim, a ideia do que é redefinir um pecado capital relacionado a si mesmo. Esse tema da introversão e das mídias sociais, uma grande sacada, né? Assim como aquele
que falou que o grande pecado dele é querer agradar os outros.
Queria agradar os outros. Esse daí, quer dizer, esse é sem dúvida nenhuma uma epidemia social, né? E sem dúvida também isso deve causar muito sofrimento. O tema do egoísmo aparece. É interessante que um dos meninos, para falar que ele é só pensa nele mesmo, ele põe a palavra questão na frente, né? Que é muito comum quando a gente quer dar uma quebrada numa ideia muito dura.
Como fica a frase, com questão?
A questão da sobrevivência, ou a questão de eu me dar bem, alguma coisa assim, ele falou nesse sentido. Além do menino que falou do egoísmo, a competitividade, adorei aquela menina que falou que o pecado capital dela é ser pão dura. Está ali com a mesquinhez, ó. Está bem perto. Essa chegou perto dos pecados originais, né? Dos pecados originais. Então, acho que é interessante porque eles capturaram muito bem a ideia de que você pode fazer uma transposição e uma analogia do que era errado, monstruosamente errado, para o que é errado hoje, né? Essa ideia de ter que agradar todo mundo é campeã. O primeiro, ele fala de que o pecado dele é querer pegar as minas gostosas. Então, esse está em sintonia com o que a gente está discutindo, está vendo?
Isso hoje é criminalizado.
É, você demonstrar interesse para uma mulher hoje, talvez um dia dê em cadeia.
Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre um terceiro e um quarto novo pecado capital. Um tem a ver com idade e outro tem a ver com maternidade. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre os novos pecados capitais. E, recentemente, a atriz Laura Dern comentando o par romântico que fez com Sam Neill 30 anos atrás no filme Jurassic Park, declarou que aquilo era completamente inapropriado, já que na época ela tinha 23 anos de idade e o ator 44, uma diferença, portanto, de 21 anos. Essa declaração, ponderada da Laura Dern, ela reflete uma convicção de parte da esquerda americana que acha problemática uma relação entre um casal em que haja uma diferença maior do que 10 anos de idade. Aparentemente, é o número que se convencionou limite aí. E o argumento básico é que numa relação com uma diferença de idade grande, é inevitável que haja um desequilíbrio de poder e que a parte mais velha do casal vá subjugar, de qualquer forma, a parte mais nova do casal. Esse que é o argumento para condenar isso que eles chamam desse age gap. Você concorda com esse argumento?
Aquilo que eu falava antes, agora você falou em esquerda cultural americana, quer dizer, o fato é que a esquerda cultural americana é filha dos puritanos. Por isso que dá nessa palhaçada de ficar querendo legislar o tempo inteiro sobre o desejo. Mais um vínculo com a ideia de pecados, apesar de formos católicos, não existia ainda protestante entre Agostinho e São Tomás, São Tomás viveu no século XIII, mas depois os protestantes vão ser clássicos em reforçar a ideia de pecado, natureza humana pecadora. E eles foram lá, os calvinistas, fundaram os Estados Unidos, isso ficou profundamente marcado na cultura americana, essa absoluta e total obsessão por legislar o desejo dos outros, e você põe isso dentro de um discurso político e chega nisso aí. Esse argumento, que você, é o caso da Laura Dern representando, que é um outro pecado capital novo, né? Que é o tal do age gap, que é claro que ele pode, você pode pensar que ele recobre relações entre mulheres mais velhas e homens mais novos. Mas, na realidade, o foco dele é a relação entre homens mais velhos e mulheres mais jovens. E a relação entre homens mais velhos e mulheres mais jovens é objeto de repúdio há muito tempo, né? É a ideia de que o cara está comprando ela, a ideia, isso você, ao contrário do que as feministas podem imaginar, muitas mulheres vão achar que, na realidade, ela é uma vagabunda, certo? que ela é, na verdade, ela está querendo destruir o casamento alheio, né? No sentido de que ele venha a ser casado. Então, há muito tempo, há um olhar sobre essas relações entre um cara e uma novinha como sendo alguma coisa que você olha condenatoriamente, inclusive por mulheres que, mais velhas que olham para isso e dizem esse desgraçado abandonou a mulher mais velha que construiu a vida junto com ele e tal, e esse desgraçado agora está com essa menina novinha aqui, né? Bom, então acho que não é uma novidade. A novidade, Thaís, é a tentativa de dar um tom sublime, moral, e não simplesmente xingar ela, xingar ele, não. Então, há um desequilíbrio de poder, né? Porque a pessoa mais velha com a pessoa mais nova, e, portanto, a gente deve proibir isso daí, né? E aí, você se cita ao Laura Dern, mas Hollywood é um dos maiores antros de lixo cultural que a gente pode imaginar, né?
Trata-se, então, portanto, de edulcorar um preconceito, envernizá-lo com uma
Exatamente.
Tinta.
Dá para ele, eu diria quase uma tentativa de dar para ele uma fundamentação científica, entendeu? Olha, não pode com mais novo, um cara mais velho com a mulher mais nova, isso aí tem um desequilíbrio de poder. Então, como se as relações afetivas... Esse é sempre o problema da discussão política no âmbito do sexo e do afeto, né? A política, embaixo do lençol, é um elefante numa loja de cristal, o tempo todo. E é muito interessante porque, ao mesmo tempo que se faz um discurso liberalizante do sexo, liberalizante dos gêneros, liberalizante das identidades, você faz um... você coloca um verdadeiro garrote, né? Um garrote no pescoço daquelas formas de desejo que são consideradas patriarcais.
Vamos ver agora uma cena da série The Wilds, em que Lia, uma das personagens principais, mente que já tem 18 anos para poder se relacionar com um homem mais velho.
Hey, I had to tell my parents you were an Uber. What are you doing here? I thought the San Jose reading didn't end in... Are you okay?
September 5th. September 5th is your birthday. When you turn 70.
How did...
Oh, fuck! Okay, somebody... Somebody sent me a copy of your birth certificate via certified mail. And that means that somebody knows.
Wait,
or
somebody's
what? Watching, or... And that's like some other level of... You have to get out of the car.
Just give me a second, just let me...
Get out of the car. Leah,
you have to... Just let me explain.
Leah, you gotta get out of the car. You lied to me. You're a child.
Ele é um idiota, né? Porque tudo bem que a cena está descrevendo uma situação em que alguém está sabendo, por isso que mandou o certidão de nascimento, a certidão de nascimento dela para ele. Mas a forma como ele trata ela ao descobrir, quer dizer, o modo como ele age com ela é quase que pedindo assim, olha, comece a falar mal de mim. É um idiota. Porque ele maltrata ela. Tudo bem que ela mentiu para ele, certo? O que demonstra que a menina estava afim do cara e por saber que ele jamais ficaria com ela porque ela é de menor, ele teria medo, porque ele teria juízo, né? Então ela mente para ele para conseguir ficar com ele. Ou seja, ela mentiu porque gosta dele. E aí, na hora que ele descobre que ela é menor de idade, ele vira para ela e fala, você mentiu para mim, saia do meu carro. Ou seja, ele maltratou ela. A narrativa final
provando
da cena...
Provando que o medo de advogados é maior do que o amor que ele tem por ela.
É, e provando que ele é uma besta, porque a narrativa final da história pode ser pedófilo, abusa de menina menor de idade e depois põe ela para fora do carro. Você vê como os americanos são tontos mesmo, né? Assim, porque Ele devia ter agido de outra forma. Ele devia ter acolhido, para falar um termo na moda, ele devia ter acolhido a atitude dela para com ele, de demonstração de desejo, que a levou a mentir, mesmo que tenha colocado ele em risco, porque não ela, tenha colocado ele em risco legal, eu quero dizer, mas ele devia ter acolhido o que ela fez. O que demonstra que ele, provavelmente, nenhum de nós entende muito, mas ele entende zero de psicologia feminina, né? Porque na hora que ele tocou ela para fora do carro...
Ele ganhou uma inimiga.
Ganhou uma inimiga, é claro. Porque ele, inclusive, passou por cima do amor e do desejo dela por ele. Ficou com tanto medo que pisou na cabeça da menina. Ganhou uma inimiga, é isso aí, como você falou.
Defender a maternidade seria o novo pecado capital? Um número cada vez maior de mulheres não só não quer ter filhos, como diz odiar a maternidade. E a gente vai ver agora um vídeo da Aurora, que é mãe, e ela faz vídeos sobre os motivos pelos quais ela odeia a maternidade.
Motivos pelo qual eu odeio a maternidade, se você se identificar, não se torne mãe. Pelo menos não agora. Motivo número 1. Não tem volta, gente. Se você tiver um filho e você não se identificar com essa vida, esquece. Tu se fudeu. Motivo número 2. Dinheiro. Gente, gasta. Mas gasta muito. Ah, mas só rico pode ter filho? Gente, não é só rico, mas é uma pessoa que tem um planejamento familiar. Porque imagine agora. Você tem dinheiro pra se bancar, se manter financeiramente assim, ó, bem mesmo. Se você não tem, agora imagina você ter que se manter e manter outra criança. Você espera quando não tiver as coisas e a criança. Então, pra você se livrar da humilhação de ter que ficar pedindo ajuda pros outros, pedindo dinheiro, ficar pra lá e pra cá correndo atrás de dinheiro, é melhor você preparar bastante seu bolso antes de você fazer a loucura de ter um filho. Você não merece passar por isso e a criança também não merece ficar sem as coisas. Outro motivo, rede de apoio consolidada. O que é isso? É uma pessoa que vai te ajudar. Não precisa ser alguém da sua família. Você pode pagar um babá pra te dar um auxílio ali, entendeu? Se você não tiver isso, minha filha, se prepara pra cagar, pra mijar, pra tomar banho, pra limpar o cu com a criança chorando no seu colo. Isso é confortável pra você? Pra mim, não. Mais importante dessa lista, esteja bem psicologicamente. Não tá bem psicologicamente, não tá bem com a sua própria companhia? Minha filha, esquece. Esquece. Agora não é pra você essa vida materna. Muita gente fala, ah, mas que minha vida melhorou muito, eu tava quase me suicidando e descobri que tava grávida e meu filho me livrou. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Que lindo. Mas e se você não tiver essa sorte? E se Deus não te mandar a sorte de se curar automaticamente ou descobrir que tá grávida? Como é que fica? Tu fica uma ferrada e com uma criança ainda. Cuidem da cabecinha de vocês, se curem da sua infância, dos seus traumas. Porque eu tenho uma notícia para te dar. Se você não se curar, quem vai pagar com isso é o teu filho.
Muito boa. Adorei ela. Quer dizer, eu adorei a honestidade dela, porque isso é uma coisa rara hoje, né? Inclusive a discussão sobre a condenação do imperativo da maternidade é uma discussão diferente do que ela está fazendo. Porque ela está ali, imagino que seja mãe, e ela está dando... motivos absolutamente concretos do porquê é um puta pepino. Inclusive, porque é evidente que ela está falando de uma situação onde ela não tem parceiro, provavelmente, né? Porque ela tem que pagar alguém, não tem ninguém que esteja junto com ela no processo, que, aliás, às vezes é muito comum acontecer, principalmente quando você é muito mais jovem. A honestidade dela, se a gente comparar com o discurso em si, que condena a maternidade... do movimento feminista e da esquerda cultural americana, é porque esse discurso é de que defender a maternidade é defender a condição do corpo feminino como máquina reprodutiva a serviço do patriarcalismo, certo? A fala dessa menina, pelo menos o que aparece aqui, não me parece ter nenhuma hipocrisia do tipo que há nessa condenação feminista da defesa da maternidade em nome de que isso seria a submissão do corpo feminino ao patriarcalismo e à máquina de ter filhos. Tudo bem, quando ela fala de se cure psicologicamente, pode ser um pouco ingênuo, no sentido que, na realidade, ninguém se cura psicologicamente durante a vida, apesar de ter gente pior. Imagino que ela esteja pensando nisso. Sabe aquelas meninas meio zoadas que, quando ficam grávidas, acham que, então, vão tocar no mundo ideal, numa relação perfeita, e acabam limpando cocô de bebê e perguntando como, quando que a realidade caiu no meu colo. Eu achei que ia ser uma realidade linda. Mas o pecado das mulheres... dessa crítica de que defender a maternidade é uma forma de submeter o corpo feminino à reprodução, a serviço do patriarcalismo, está completamente em sintonia com o que a gente discutia antes, o puritanismo da esquerda cultural americana, que quer, inclusive, fazer com que, acaba fazendo com que mulheres se sintam culpadas, se achando uma máquina de bebês porque querem ter filhos.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos ver dois novos pecados capitais. Um no terreno do amor e outro no terreno do gênero ou dos gêneros. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre os novos pecados capitais. E nos Estados Unidos, uma campanha pelos direitos das pessoas trans divulgou que 98% dos homens heterossexuais não querem sair com uma mulher trans por causa do ódio. Para ativistas da causa trans, Pondé, o conceito de gênero não deveria ter a ver com o conceito de genitália. E esses ativistas acreditam que as pessoas heterossexuais desprezam ou deixam de transar com pessoas trans por preconceito. Você não acha que esse tipo de entendimento despreza, por exemplo, um gosto pessoal?
A primeira coisa que eu diria para esses ativistas é que vão se meter na vida deles. Alguém precisa dizer para eles isso. Se metam na vida de vocês. Que essa pesquisa diz que 98% dos homens heterossexuais americanos, imagino, não sairiam com a mulher trans por causa de ódio? Da onde você salta para uma questão de gosto para uma questão de ódio? E a presunção, nos dois sentidos da expressão, de que o cara não sai com a mulher trans porque ele tem preconceito, eu acho que ela não leva em conta o fato daquilo que você falou, que, afinal de contas, é uma questão de gosto, né? E aí você vê o nível do delírio. Primeiro, é extremamente invasivo. O discurso moralista da esquerda cultural americana acha que deve dizer para o homem o que ele deve desejar. Uma das coisas que você tocou do ativismo que você citou, essa ideia de que os ativistas entendem que a ideia de gênero não deveria ser associada à genitália. Quem são eles para dizer qual deveria ser a associação entre sexo, gênero, genitália ou não genitália? Porque se uma pessoa não se sente bem com a anatomia dela, é evidente que ela pode, adulta, whatever, pode fazer o que ela quiser, certo? Ninguém tem que se meter na vida dela. Agora, esse ativista acha que ele tem que se meter na vida do cara que gosta de sair com mulher cis, porque se ele não quer sair com a mulher trans, significa então que ele é preconceituoso e odeia a mulher trans?
E transfóbico.
É ridículo. Não tem outra expressão para isso. É ridículo. O cara gosta de mulher cis. E daí, qual é o pecado que existe nisso?
Então, vamos ver agora um vídeo da atriz trans Tiessa Voinbeck, uma influenciadora digital que tem um canal no YouTube em que aborda temas trans. Ela vai falar sobre como se sente em relação aos heterossexuais.
As mulheres trans não estão namorando e por grande parte da minha vida eu acabei passando por isso porque eu entendi na pele. Porque os caras não querem a gente por quem a gente é, sabe? De caráter, de personalidade, de afetividade, de tudo mais. Eles querem o nosso corpo voltado para um rolê muito fetichista. E na hora de encarar a sociedade e assumir uma pessoa que gosta, porque esses caras gostam da gente, mas acaba não assumindo porque tem medo da sociedade. sociedade, porque tem medo do que as pessoas vão falar, porque tem medo da família, tem medo de tudo. A gente sabe que as buscas em sites pornôs por pessoas trans e travestis é muito alta, mas ao mesmo tempo, ninguém tá afim de se envolver de verdade. E isso é muito feio. Isso é muito feio porque você tá usando uma pessoa, você tá deslegitimizando uma pessoa. Por exemplo, você é cara cis, hétero, você quer uma mulher trans, gosta de uma mulher trans, obviamente porque pela feminilidade e tudo mais, tem toda essa questão, né? Mas na hora do vamos ver, você prefere não ficar com essa mulher que você gosta pra ficar com outra que você nem gosta tanto assim, mas porque a sociedade vai aceitar.
Essa menina... ela argumenta muito bem, né? E, assim, aquilo que ela fala, que, no dado momento, ela fala que pode até aparecer caras que se interessam por ela e que até pode ficar afim dela, mas com medo, vergonha e tal, recua. Eu acredito que o que ela está falando pode acontecer mesmo. Agora, a outra afirmação dela de que, na realidade, os homens heterossexuais têm uma sexualidade fetichista... e que não aceitam mulheres trans, e eles são obrigados a enfrentar a sociedade, e os homens heterossexuais não aceitam elas. Os homens heterossexuais, assim como qualquer pessoa de qualquer orientação sexual, não são obrigados a desejar ninguém, nem nada, além do que eles ou elas desejam, certo? Aí é o discurso puritano, autoritário. Agora... que, na verdade, é que, na realidade, a fala dela traz o tema, fica muito claro uma questão hoje da esquerda cultural americana, que é o seguinte: a ponta da revolução, eles entendem, está na questão transexual ou de gênero. A classe operária, essa está vendida para a agência de turismo que você paga a viagem para um buraco em 100 meses, há muito tempo. E agora essa ideia de que, na realidade, o revolucionário mesmo é o trans, porque é alguém que vai contra a heteronormatividade, a cisnormatividade. Tudo bem que eles façam o que eles querem, só que eles entendem que quem não está na vibe deles, então, a priori, deve ser alguém que tem problema.
Segundo uma pesquisa realizada pela plataforma casamentos.com, 8 em cada 10 pares que vão se casar até 2024 dentro dessa plataforma... têm as mesmas opiniões políticas. Imagino que vão votar ou votaram no mesmo candidato. E essa pesquisa também diz que 20% dos entrevistados disseram que acham impossível se relacionar com alguém que tenha uma opinião política diferente da dele. Ou seja, imagino que vote num outro candidato ou que tenha votado num outro candidato na eleição presidencial, por exemplo. Então, quer dizer agora que bolsonarista amar petista ou o contrário é um novo pecado mortal?
Sem dúvida. Para alguns, esse, de repente, é o pior. Na verdade, a impressão que me dá disso que você fala é de que o seu posicionamento político é em si uma identidade de gênero. Esse tema da dissociação, da impossibilidade de você ficar com alguém porque a pessoa tem outro posicionamento político, é óbvio. Eu diria que alguém poderia ver esse tema como um desenvolvimento natural da radicalização das posições políticas da democracia no século XXI.
Então, vamos ver agora o que fez a advogada Maria Goretti Najimi criar um aplicativo de namoro só para pessoas de esquerda.
Eu não sei se vocês se lembram, teve um período que ficou muito comum os relatos de decepções, do tipo, conheci um cara num show, o cara parecia ser... maravilhoso, mas aí eu vi o Facebook dele depois, que decepção. Ele pedindo a volta da ditadura, ele apoia a tortura, ele é um bolsonarista. E aí, a partir daí, eu liguei para uma amiga, Élica, e falei com ela, vamos fazer um aplicativo só para pessoas que não se identificam com o discurso de Bolsonaro. O Petinder. Ela fez um tweet, cara, e esse um tweet... deixou a palavra Petinder 13 horas, quase 14 horas, em primeiro lugar no Twitter do mundo. E umas 25 horas ao todo nos trending topics. É uma ideia que vingou porque eu acho que para um relacionamento é necessário que as pessoas se admirem. Isso é muito importante, se respeitem e se admirem. Eu não acredito que isso seja um movimento de intolerância, pelo contrário, eu acredito que seja uma resistência à intolerância que significa esse movimento bolsonarista, que é racista, misógino, preconceituoso. E então eu acredito que seja uma resistência. Todo mundo tem o direito de não admirar, não querer se relacionar com pessoas que têm esse posicionamento justamente de intolerância.
Olha, acho que a argumentação dela é interessante. Agora, eu tenho a impressão que se bolsonaristas fizessem um aplicativo de Tinder, né, se é possível imaginar, talvez pessoas escrevessem artigos mostrando o nível de intolerância e preconceito dos bolsonaristas, que de fato tem. Mas entende? Quer dizer, eu não estou seguro, algumas outras coisas que ela fala eu acho que são bastante consistentes em termos de relacionamento, mas eu não estou seguro de que o simétrico seria visto como combate à intolerância. E eu acho que tem um outro problema no site bolsonarista semelhante a esse, é que provavelmente, talvez tivesse muito pouca mulher, os caras iam se ferrar.
Muito pouca mulher. Ah, porque nas mulheres...
Porque é bolsonarista, né? Talvez tivesse muito pouca mulher e os caras ficassem rodando, batendo cabeça na parede. Enquanto que um site mais à esquerda, chove mulher, né? Então, há um sucesso maior para o Petinder. Agora, o que ela fala sobre aquela coisa na época que muitas mulheres ficavam... né? Mulheres e homens. Também homens reclamavam que via uma mulher chapa legal e depois via que ela era assim, o assado... E quando ela diz, então, que esse site, ele meio que preserva um pouco, essa ideia preserva um pouco o desencanto, preserva um pouco de você perder tempo, que é uma questão, é um dos pecados que nosso povo fala, podia ter falado, essa coisa de querer administrar o tempo inteiro, né? Porque, no final das contas, é um site que reforça estereótipo. É porque, como é um estereótipo legal não ser bolsonarista... Então, parece que não está reforçando o estereótipo.
Você fez um exercício aí hipotético de colocar um B Tinder e disse que talvez não houvesse mulheres. Mas se você fizer o exercício hipotético de colocar, por exemplo, o interesse masculino sobre petistas, eu acho que ele seria igual ao interesse masculino por iguais bolsonaristas, ou pelo menos bem parecido, não? Você não acha que essa questão é muito mais feminina do que masculina?
Você está dizendo que... homens seriam mais tolerantes.
É, tolerante é uma palavra bem elegante, né?
Mas eu estou querendo usar ela de propósito, né? Porque ela usou, inclusive, uma palavra de uso comum. Homens seriam mais tolerantes com relação a posicionamentos políticos femininos?
É, ou homens estariam interessados em outras coisas que não posicionamentos políticos.
Mas com certeza, homens tendem a ser mais tolerantes com quase tudo, se ele tiver afim daquela mulher, entendeu? Ele provavelmente, inclusive, vai mentir. Ele
vai dizer que
vota no Lula. Só se ele for um bolsonarista psicótico. Mas se ele for uma pessoa normal, é a mesma coisa que cara quando a mina começa a falar de astrologia. Ele acredita, ele acha o máximo. Porque se falar que não, dançou. Então, eu concordo inteiramente com você, né? Eu acho que... sem dúvida, é um tema tipicamente feminino, de olhar feminino, né? E de um olhar feminino que quer se afastar da possibilidade de se meter com o bolsonarista e transforma, empacota isso numa forma de combate à intolerância.
Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, de todos os pecados novos, pecados capitais que a gente falou, qual deles você comete?
Eu não lembro mais a ordem, mas eu talvez diria o segundo.
Fala qual é o segundo, que o espectador também não lembra.
As duas gatas se pegando. Esse de só querer mulher cis. Acho que é o quinto. Não lembro a ordem, eu diria esses dois.
Muito bem. Você é bastante pecador.
Sou, graças a Deus. Thaís, quem peca mais, o homem ou a mulher?
Por tudo que a gente falou, sem dúvida o homem, né? E o homem é heterossexual, claro.
Esse
o demônio.
É um demônio.
Pondé, os sete pecados capitais verdadeiros, como você lembrou, vêm lá do século XIII, pelo menos, São Tomás de Aquino, e, de alguma forma, permanecem em vigor até hoje. Esses novos pecados que a gente brincou aqui de transformar em pecados capitais, eles passarão ou permanecerão?
Não dá para dizer, né? Agora, se a gente comparar, não dá para dizer com segurança, eu quero dizer, mas se a gente comparar os pecados capitais do São Tomás de Aquino do século XIII com os de hoje, talvez o século XIII esteja mais enraigado na experiência cotidiana, em que as pessoas percebem si mesmas e não precisa de alguém ficar pregando para você, sabe? Todo mundo sabe que tem inveja, que tem ira, que tem luxúria, que tem gula. Ninguém precisa ficar pregando para você quais são esses pecados. Enquanto esses de hoje, alguém tem que ficar enchendo o seu saco o tempo inteiro para fazer com que você sinta que você está falhando com ela. Então, talvez esses novos pecados capitais, como tudo que é novo, caia sob nova direção daqui a pouco e desapareça. Você acha que mulheres que se vestem de forma sedutora estão se objetificando?
Eu acho que as mulheres que se vestem de forma provocante estão querendo parecer mais bonitas, estão querendo, como você lembrou, se destacar entre outras mulheres e estão querendo seduzir e agradar os homens, o que eu acho uma coisa muito saudável.
Me too.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre um novo pecado capital em evidência entre os jovens. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre os novos pecados capitais. Pondé, os mais jovens, hoje em dia, parecem não se dedicar a grandes investimentos afetivos. Tem até, em inglês, esse termo situationship, para dizer o que seria o namoro dessa geração. Fica lá na fronteira entre a amizade e o namoro propriamente dito. Você acha que os jovens de hoje acham pecado namorar? Ou se envolver afetivamente com outro?
Existe muita discussão sobre relacionamento, muita masturbação mental sobre como deve ser um relacionamento, certo? Inclusive, quando a gente falava antes da questão lá do Petinder e essas expectativas políticas, né, que eu falei que podia virar uma nova identidade de gênero, petista e bolsonarista, ou seja, um nível de politização radical tal da sociedade, que isso, inclusive, acaba impactando diretamente a capacidade sexual, né? Então, eu acho que sim, hoje, a gente pode considerar essa ideia de um relacionamento um pecado, no sentido de que, se você é muito rápido no vínculo, certo? Se você se deixa se espalhar muito facilmente na relação, você se abre para muita frustração. E tem hoje muita teoria acerca de como deveria ser uma relação. O como deveria ser o parceiro, como deveria ser a parceira, o que ele come, como que ele dorme, quais são as crenças que ele tem e as crenças políticas no meio. Então, na verdade, eu acho que é muito difícil e se tem muito medo de estabelecer qualquer vínculo mais sólido, como o velho Bauman dizia. Então, você inventa uma palavra, essa palavra começa a aparecer na propaganda, alguém faz uma pesquisa para uma agência de propaganda para algum tipo de produto, alguma grande marca abraça a causa, alguém escreve num jornal ou num site de credibilidade um artigo sustentando isso daí como comportamento, como evolução de comportamento, ou seja, os mais jovens evoluíram para uma relação amorosa menos neurótica, certo? Porque tem psicanalista que fala há muito tempo que o amor romântico é projeção narcísica, né? Então, se você é uma pessoa curada, então você, de alguma forma, não deveria se entregar às produções imaginárias da projeção do amor romântico. Então, somado isso tudo, o resultado é que o que acontece mesmo é um medo de envolvimento, uma dúvida, uma sensação de que são muitas variáveis em jogo e que, portanto, é melhor você manter uma certa distância, né? Ou ficar mais lento na coisa.
Então, vamos ver agora alguns vídeos do TikTok de jovens falando sobre a sua situationship.
You look pretty. What did you say?
I said you look shitty. Good night, Denise. If she ever call my phone, you know I got a dad. But I like that girl so much, I wish I never met.
Quer dizer, o primeiro cara fala para que ela é bonitinha, ela não entende, e aí ele já pula fora, né? E o segundo cara fica 99 das relações, situationship dele, ele não se machuca, mas justamente aquele 1% que pega, né? A gente tem que levar em conta também que hoje essa exposição contínua de redes sociais acaba acuando a atividade imaginativa, né? Grande parte do amor romântico foi construído em cima de atividade imaginativa. Você imaginava a pessoa. Agora você quase não imagina nada, você fica vendo essas porcarias o tempo inteiro, né? É isso que eu quero dizer. Você acua a atividade imaginativa por excesso de imagem, de excesso de narrativa, excesso de explicação. É uma verdadeira saturação de informação sobre isso. Então, é bem normal, quer dizer, você precisa lá da palavra situationship para descrever o fato de que as pessoas que fazem você sofrer, se você for uma pessoa razoavelmente saudável, são poucas, e são justamente essas que você gosta. Todo mundo sabe disso desde a Idade Média. Não tem nenhuma novidade nisso.
Bom, Dé, então a gente falou aqui sobre o que a gente considera que sejam os novos pecados capitais e a gente também chegou à conclusão que os homens são os novos demônios contemporâneos. Então, a gente vai ver agora uma cena do filme Mulher Maravilha, que trata justamente disso.
Zeus created beings over which the gods would rule. Beings born in his image, fair and good, strong and passionate. He called his creation man, and mankind was good. But Zeus's son grew envious of mankind and sought to corrupt his father's creation. This was Ares, the god of war. Ares poisoned men's hearts with jealousy and suspicion. He turned them against one another, and war ravaged the earth. So, the gods created us, the Amazons, to influence men's hearts with love and restore peace to the earth. And for a brief time, there was peace.
Essa é uma narrativa bem típica, apesar de que o filme é interessante porque tem toda essa discussão mítica de que as Amazonas então seriam lésbicas e não sei o que e tal. E é evidente que é uma outra época, mas assim, o filme não consegue atravessar o samba. Ele não consegue colocar isso em tela, inclusive faz com a Mulher Maravilha, a personagem da Gal Gadot, tem um amor heterossexual super heteronormativo, inclusive, né? Mas assim, mas eu acho que essa questão, Thaís, ela é bem significativa, porque como a gente viu no começo, né? Se os pecados, a mulher era muito colocada na Idade Média, é claro que isso é uma facilitação, mas se a gente pode dizer que a mulher, sim, podia ter um lugar ali de que era aquela que botava o homem a se perder, de alguma forma, né? Portanto, a mulher estaria no lugar, assim, do demônio, né? Da ferramenta do demônio, e isso foi criado pelos homens, essa narrativa foi criada pelos homens, agora a gente parece estar vivendo uma situação diferente dessa, que é a seguinte...
A revanche.
É, evidentemente, há uma revanche. Quer dizer, evidentemente, agora o homem está no lugar do mal. Né? Como a gente viu aqui, pelo menos a maior parte dos pecados que a gente viu aqui, evidentemente, o homem é o foco. Ele tem que ser homem heterossexual. Ele tem que ser interditado, ele não tem direito de ter o desejo que ele tem, tudo que brota dele é tóxico, a mulher que se volta a ele, como no primeiro que a gente viu das mulheres que querem ser bonitas, sedutoras, estão cometendo um pecado porque estão se objetificando, certo?
Em prol do desejo dele.
Em prol do desejo masculino, portanto, o homem heterossexual já está no lugar do Satanás para a narrativa da esquerda cultural americana.
Na origem e no fim.
Na origem e no fim. O que prova que as mulheres já detêm o poder da narrativa histórica hoje. Quer dizer, já empatou o jogo. Se os homens narraram uma história em que as mulheres estavam sempre no lugar do mal, agora as feministas narram uma história em que o homem está sempre no lugar do mal.
Então, empatou e você está pedindo uma trégua, porque agora já está 0-0.
Não, isso? Eu não estou pedindo nada, o que eu estou dizendo é que isso é um puta bode, certo? É um puta bode, mas que é importante perceber que se você já está, você já tem uma situação em que há claramente uma condenação moralista, né? Daquilo que a gente discutiu aqui, alguns exemplos, é a prova de que já se instalou uma narrativa moralista em que o homem é o tóxico e que o homem heterossexual é o causador de todos os problemas. Então, quem narra isso agora são as mulheres, mas especificamente o movimento feminista, portanto, elas já são o poder, portanto, elas já são as opressoras.
Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.